Olá, muito boa tarde. Você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado em dia de greve dos caminhoneiros. A greve continua, apesar da indicação do governo ontem de que houve um acordo. A gente tem visto aí os caminhões ainda parados nas rodovias pelo Brasil afora, o abastecimento ainda não voltou a se normalizar e, obviamente, a gente quer saber como o setor produtor de feijão está entendendo, encarando essa greve. O feijão é um produto estocável, que num primeiro momento pode aí não ter grandes problemas em função de deslocamento, mas pode gerar um desabastecimento inicial, sim. A gente vai conversar com o Marcelo Liders, presidente do IBRAF, para saber as consequências dessa greve para o setor e, principalmente, o fim da greve, o que pode trazer aí de resultados para os preços do feijão. Marcelo Liders, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Sua avaliação dessa greve para o setor, Marcelo.
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, produtores. A nossa avaliação para o setor é algo que nunca a gente tinha vivido. É grave o momento, é muito grave, né, o momento político do Brasil. E ele acaba afetando todo mundo. Como é que ele vem afetando o feijão? Bom, tem locais em que a colheita parou, acabou o diesel, não dá para colher, então aí o produtor tem prejuízo. É claro que ninguém fica contente com uma situação dessa, mas a gente sente que a área produtiva, a área de empacotamento, saindo do produtor para o empacotador, há uma certa, uma medida de apoio, uma medida de... Não, a gente entende o que está acontecendo e chegou a hora de tentar fazer alguma coisa. É o que a gente sente ali na produção. Por parte do consumidor, a gente sabe que, na medida em que o consumidor chega, num primeiro momento, não encontra a marca dele, tudo bem, a marca que ele gosta, a marca que ele está acostumado, ele vai lá e busca uma outra marca, mas está abastecido. Na medida em que as pessoas buscam comprar um pouco mais, e não se pode criticar isso, né? Se você tem uma família para alimentar, tem uma perspectiva de que o desabastecimento aconteça e você não sabe quando isso vai ser restabelecido, ele vai lá e compra um pacote mais de arroz, dois pacotes a mais de feijão, você não pode criticar, mas o fato é que alguém vai acabar ficando sem em algum momento. Qual vai ser a reação dessa pessoa, né? Ela não vai ser tão condescendente quanto a área produtiva que nesse momento se sacrifica, mas não é um sacrifício que ela não suporte, né? Agora, o consumidor, sim, ele pode realmente não suportar isso. Agora, quantos dias isso vai levar? Precisa ainda mais algum tempo para que o consumidor talvez sinta e se manifeste, né? Nós não tivemos manifestação nenhuma ainda, até onde eu sei, até agora, uma hora da tarde, de consumidores. E a gente sabe que os produtos básicos, vai do leite, né? Você tem filhos, então você precisa do leite, você precisa de açúcar, de sal, arroz, feijão, né? O que mais? Você tem aí farinha de mandioca, são produtos básicos, né? Então, a hora que isso afeta o consumidor, aí a gente vai ver uma pessoa brava, né? E aí o consumidor começa a manifestar a sua inquietação, muito provavelmente, não contra o produtor ou contra o caminhoneiro, mas sim contra o governo. É isso que a gente faz uma leitura aqui, mais ou menos nessa linha no momento.
Muito bem. Agora, no dia a dia do produtor, pouca coisa mudou ou já tem alguma preocupação aí, Marcelo? Seja no produtor lá no campo, seja para o empacotador, seja para o distribuidor, enfim. O que você tem ouvido aí de problemas trazidos pela greve?
É um problema que você não para, né? Você não para de ter as contas chegando. O teu faturamento parou, o faturamento da tua empresa parou, mas continuam chegando pelo banco, né? Elas não dependem de diesel para chegar, então as contas para pagar elas estão aí e nós sabemos que o produtor depende muito, né, do seu estoque, né? E ele vai vendendo o seu estoque e pagando as suas contas, então isso é algo que ainda vai dar muita discussão entre as partes. Alguns setores podem ser condescendentes, outros não, porque você tem aí um efeito dominó, né? Se você não me paga, eu não pago ali na frente. Então, como é que eu vou ser condescendente com você se o próximo não é condescendente? Então, esse é um fato que está aí. Tem produtor pagando juro, a situação vai ficando pior a cada hora. Né? Já não é mais uma situação que a cada dia vai ficando pior, mas sim a cada hora.
Mas o feijão, por exemplo, é diferente do leite, é diferente da verdura, enfim. Dá para o produtor esperar, Marcelo?
Não. Ele pode esperar, ele não tem um problema de o estoque dele se deteriorar, como é o caso aí desses outros produtos citados, né? Mas ele tem esse problema de fluxo. Ele pode perder, por exemplo, aquilo que está na lavoura, ele pode ter problema no transporte, né? Ele precisa transportar da sua fazenda até um local de processamento, né? Onde, eventualmente, por exemplo, ele precisa cuidar da secagem do produto. Se o produto não secar, ele tem perda. Então, aí sim. Então, a gente não pode dizer que, por ser feijão não há perdas. Há perdas, sim. Nós temos que lembrar que, a grosso modo, né, pegando os números aí matematicamente, você teria, né, em teoria, cerca de 300 carretas de consumo de feijão no Brasil por dia. Então, se você tem 300 carretas deixando de movimentar, todo o setor vai parando. Então, o empacotador também tem esse problema, ele também tem as faturas chegando. O supermercado, ele não cruza os braços e diz, olha... puxa, você não conseguiu me entregar a carga de feijão, então, não, eu entendo, a greve e tal. Não, primeiro ele vem com os dois pés, né? Você vai ter multa, existe um contrato, não, mas o contrato prevê que existe algo de força maior, não, a gente não quer saber, isso vai para o nosso departamento jurídico, se vire, entregue. Então, é desgastante, tá? Você tem ali na ponta o supermercado preocupado também com a reação do consumidor, né, que vai ter, e todo supermercado quer sair na frente. Agora, ele quer ser aquele supermercado que consegue ser o consumidor, e não dá para parar a empresa ser. Né? Então, a pressão, isso que eu comento, estão à flor da pele. Por quê? Porque a pressão é enorme. Você dá de ombros e diz, mas o que eu vou fazer? Mas tem uma greve. Tem alguém lá na ponta que diz, eu não quero saber. Ou você entrega, ou você executa depois judicialmente, ainda que isso venha a ter um acordo, e óbvio que vai ter, tá? Porque é indiscutível, né, a situação, você tem desgaste, você tem estresse, e não é pouco.
Muito bem. Agora, você falou aí de 300 carretas que deixam de movimentar o feijão por dia. Qual é a conta que se faz do prejuízo dessa paralisação para o setor? Dá para fazer essa conta hoje, Marcelo?
Muito provável. Essa aí nos juros que, a princípio, são cobrados dentro desse quadro que a gente acabou de colocar. Esse seria o primeiro. O segundo seria a gente ter essa situação de perdas. Elas não tem como calcular agora o tamanho da perda, né? A gente sabe de produtores que estavam colheram até uma parte da lavoura, 30%, 40%, e acabou diesel. Ninguém tem diesel para uma semana, né? Isso vai sendo reposto, né, na medida em que vai gastando, né? Esse é o quadro.
Quer dizer, não dá ainda para quantificar, né?
Não, mas ele existe e ele não é pequeno, né? O produtor já está desgastado pelo seguinte: os produtores estão vendendo feijão a 80, 90, 100 reais. Né? Esses são os números últimos antes da à medida em que a greve foi impactando, isso foi acontecendo, a gente foi vendo os preços ainda nesse nível. Tá? Isso é prejuízo para o produtor. Quer dizer, ele tem um prejuízo se ele colhe e comercializa, se ele não colhe, ele tem um prejuízo do que está no campo. Não esqueça que toda lavoura que não for colhida, ela atrasa o próximo ciclo. O próximo ciclo vai acabar tendo um prejuízo de alguma forma, as janelas são muito apertadas. Enfim, o desdobramento de uma greve dessa, ela realmente, quando a gente vê um cálculo de um economista que ele diz que o impacto na economia do país por dia parada de X bilhões, acredite, é mesmo. Né? E você, eu, o produtor que está... Todos nós estamos dividindo essa conta em maior ou menor grau, direto na tua carteira agora ou no impacto que tem isso nos meses à frente. Vamos pagar e estamos pagando essa conta. Então, a letargia da solução em Brasília, ela, além de todo o mal que vinha causando, que motivou tudo isso, ela ainda continua causando um mal maior. Né? A solução para se buscar a solução via pressão e via greve, ela acaba maior ainda para a sociedade.
Presidente Michel Temer está se manifestando nesse momento em cadeia nacional. Havendo uma solução para a greve, Marcelo, havendo uma saída, em quanto tempo o setor se restabelece? Quais os cuidados que o produtor, principalmente, precisa ter com essa volta, com esse retorno?
Você veja, até onde eu vi agora as manchetes entrando aqui, o presidente Temer vai usar a força. As Forças Armadas vão entrar, ele vai dar ordem para as Forças Armadas liberarem as estradas à força. Tá? Então, sobre o que você comentou aí, isso vai ter consequências mais sérias ainda. Né? Porque você, usando a força, você tem solução socada, né, contra toda a população, e é assim que as pessoas vão encarar. Né? Então, não está se usando a diplomacia para resolver. Falando de feijão, você tem, provavelmente, hoje a greve terminando, você levaria aí cerca de uma semana para ter tudo restabelecido. Ah, mas o consumidor comprou, o mercado vai ficar parado. Não acredito que esse seja o raciocínio. Se o consumidor comprou mais do que precisava, o varejo vai precisar repor. Futuramente, esse consumidor vai levar mais tempo para voltar, certo? Mas, num primeiro momento, você ainda tem que atender o varejo, né, e repor lá. Se a prateleira está vazia, alguém vai entregar o feijão lá para ser vendido. Por isso, o argumento de que logo após a greve o preço vai despencar porque havia retenção do feijão, sim, a tendência é que tenha mais oferta. Agora, se vai cair ou não, vai depender do produtor. Quem já teve um problema durante 4 ou 5 dias, todos esses problemas que a gente elencou há pouco aí, da questão de fluxo financeiro e tudo mais, tem um pouquinho de calma. A gente está alertando hoje, passando para os produtores aí que estão ligados ao IBRAF, que tenham calma a hora que liberar. Por quê? No primeiro dia, muito provavelmente, ainda a gente vai estar sob o caos, né? E o caos traz poucas oportunidades para quem tem o produto. Ele traz oportunidade para quem for aí comprar de você. Então, pense duas vezes antes de vender, principalmente se forem valores mais baixos que vinham sendo praticados. O argumento de que o mercado vai parar porque o consumidor está atendido, até certo ponto, é verdade, mas o varejo não. A única coisa que a gente tem para fazer agora é ter calma, né? É não se precipitar a hora que a coisa começar a andar.
Muito bem. Meu caro Marcelo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui nesse dia especial. Hoje a gente falou menos de mercado, mas enfim, falou bastante sobre a consequência dessa paralisação dos caminhoneiros para o setor do feijão. Aí é importante que a gente entenda o que pode acontecer a partir de todas as decisões que estão sendo ou não tomadas em Brasília, né? Porque esse atraso nas decisões de Brasília também traz essa preocupação maior para o setor. Enfim, obrigado por enquanto. Tomara que semana que vem a gente venha com boas notícias aí, Marcelo.
Nós esperamos boas notícias, né? É um momento grave, gravíssimo que a gente está vivendo. Mas temos que passar para isso. Dores do crescimento, dores da maturidade.
Muito bom. Um abraço para você, até semana que vem.
Um abraço a todos.
Marcelo Liders, presidente do IBRAF, conversando aqui com a gente e relatando aí as consequências da paralisação para o setor do feijão. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.